AVC, o acidente vascular cerebral, ou derrame cerebral, como é conhecido popularmente, ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação adequada. O AVC também é chamado de acidente vascular encefálico. O AVC começa de repente, de forma súbita e sem avisar, mas tem sequelas e consequências sérias para a saúde individual e até também uma questão de saúde pública, porque são muitos casos e às vezes a rede não dá conta de tanta situação como essa. Vamos falar sobre esse assunto com o médico Murilo Souza, ele que é neurologista, chefe do serviço de neurologia lá da Cardiopulmonar, que nos dá mais um prazer de trazer um profissional aqui para bater um papo com a gente. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
Pois é, já explicando cientificamente de uma forma aí clara para os nossos ouvintes, claro. O que é o AVC, como é que ele ocorre?
Bom, o acidente vascular cerebral é uma doença de múltiplas causas. Ela é decorrente, como você chamou a atenção, de uma obstrução ao fluxo de sangue no cérebro. Então, aquela área que receberia o sangue, que deixa de receber, para de funcionar. E isso causa uma lesão definitiva a partir de algumas horas. Da obstrução. A outra forma de se ter um AVC é quando há um rompimento, a ruptura de um vaso dentro do cérebro, causando uma hemorragia. E aí a lesão é causada pela presença do sangue dentro do parênquima cerebral do órgão.
Parou de circular o sangue. E parou por quê? Qual foi a causa?
As causas mais comuns de AVC são doenças cardíacas embólicas. Existe um tipo de arritmia cardíaca chamada fibrilação atrial. Ela é muito comum na população idosa. Então, nessa arritmia existe uma formação de trombos dentro do coração, pequenos coágulos, como o pessoal costuma conhecer, e esses coágulos podem cair na circulação e serem lançados para a circulação cerebral. Eles viajam através do vaso até o ponto em que eles não têm mais como passar, eles entopem o vaso. É um entupimento de um cano. Sim. Certo? Essa é uma causa comum.
Por essa causa, ou seja, então há uma relação direta entre quem teve o AVC e tinha antes uma história, um histórico de problema cardíaco?
Sim, exatamente.
Então o paciente cardíaco tem que ficar atento à consequência que seria o AVC?
Sempre. A outra forma também comum e grave de AVC é a obstrução de um vaso, do vaso que leva sangue ao cérebro. Os mais importantes são as artérias carótidas e as artérias vertebrais. As carótidas têm um apelo maior, as pessoas já ouvem falar das artérias carótidas, são as artérias que passam no pescoço e que estão levando sangue do coração para o cérebro. Então, placas de gordura, de aterosclerose, podem se desenvolver nessas artérias. Em algum momento, elas rompem e fazem uma obstrução aguda ao fluxo de sangue. Essa é uma segunda causa comum também nos idosos. E a terceira causa de AVC é obstrução, e a gente está falando dos AVCs isquêmicos, né? Obstrução de pequenos vasos do cérebro, que ocorrem em decorrência da hipertensão arterial não controlada. Hoje em dia, a hipertensão arterial é o principal fator de risco para o indivíduo ter um AVC, porque ela está implicada tanto em doença cardíaca, quanto na aterosclerose das carótidas, na obstrução das carótidas, e na doença de pequenos vasos cerebrais.
Você falou um tipo de AVC, que é o isquêmico. Então, temos mais de um. Vamos explicar, então, que tipos são esses e como isso. Cada um se caracteriza.
Perfeito. A manifestação clínica é igual.
Ou seja, o sintoma vai ser o mesmo.
Sempre o mesmo. O sintoma é decorrente de uma lesão no cérebro. Ela pode ser pela isquemia ou pela hemorragia. 80% dos casos são causados por eventos isquêmicos. Então, a maioria absoluta dos pacientes que tem um AVC, provavelmente vai ser um AVC isquêmico. Que são esses três tipos principais que eu chamei a atenção. Um evento embólico, né? Um trombo alojado no coração que desgarra e obstrui o fluxo sanguíneo, doença das artérias carótidas e doença de pequenos vasos cerebrais, são os principais. E isso causa isquemia, falta sangue, a célula morre por falta de oxigênio e glicose. Os AVCs hemorrágicos ou as hemorragias cerebrais compreendem mais ou menos 20% dos casos e tem dois tipos principais, aí subdivide. São as hemorragias parenquimatosas. Parenquimatosas, quando a gente fala de um sangramento que ocorre dentro da substância do cérebro. Uhum. O cérebro é um órgão praticamente sólido, assim, ele tem a consistência de um pudim. Uhum. Então, quando ocorre uma hemorragia dentro do cérebro, forma um hematoma, tipo um coágulo de sangue solto lá dentro do parênquima cerebral. O principal fator de risco aí é a hipertensão arterial também, né? E a outra forma de hemorragia cerebral é a causada por ruptura de aneurismas cerebrais, que é uma malformação da parede do vaso. Então, os aneurismas são conhecidos, as pessoas têm... É uma doença muito temida. Né? Geralmente, a manifestação desses casos é principalmente com uma dor de cabeça súbita. É a grande diferença em relação aos outros tipos de AVC. Então, ruptura de aneurisma, a primeira manifestação é uma dor de cabeça súbita, explosiva, que o paciente refere nunca ter tido na vida.
E aí vai ter como consequência essa situação. Entre os tipos, qual o mais grave? Isquêmico ou outro tipo, ou tanto faz? Depende do paciente, depende do contexto.
Vários fatores determinam a gravidade. Um deles é a idade do paciente. O segundo é o tamanho da isquemia ou da hemorragia. Então, no cérebro, o tamanho é documento. Então, quanto maior o volume de sangue numa hemorragia, maior a gravidade. Quanto maior a área de isquemia, maior a gravidade. As hemorragias, elas têm uma letalidade, ou seja, um risco do paciente falecer decorrente do AVC, muito alto no início do quadro. Então, assim, eles matam mais precocemente. E, de uma forma geral, todos os pacientes que tiveram AVC, eles têm uma expectativa de vida reduzida ao longo dos próximos anos, por complicações decorrentes do AVC ou decorrentes da imobilidade e das sequelas.
Então, estamos falando de uma doença que ou mata imediatamente, né, se for súbito, ou vai deixar uma sequela, ou vai diminuir a expectativa ou a qualidade de vida.
Exatamente.
Então, ou seja, estamos falando de uma doença, de um problema, de uma situação que precisa ficar atento.
Ficar atento. A gente observa que, apesar de campanhas, essas campanhas são importantes, como nós estamos fazendo aqui, existe um grande desconhecimento da população acerca da doença.
Tá.
E uma falta de conhecimento a respeito dos sinais e sintomas que devem levar o paciente prontamente a uma atenção médica.
E às vezes até uma aceitação, ela teve uma AVC, como se fosse esperado, como se fosse normal. Ah, mas era muito idoso, ou era hipertenso, ou tinha problema de coração, um AVC iria acontecer. Não necessariamente. O que faltou aí? Teria que acontecer ou faltou um trabalho de prevenção, de maior acompanhamento? É o que nós vamos saber. Porque se você é um paciente cardiopata, é hipertenso, é diabético, e não quer ter, claro, como uma consequência um derrame cerebral, até porque todas as consequências que vêm dessa situação, vamos saber então como prevenir, como cuidar da sua saúde. Lícia, está lá em Águas Claras, bom dia.
Ô,
Lúcia.
Bom dia.
Bom dia.
Fazer uma pergunta ao doutor Murilo.
Fica à vontade.
Tem uma pessoa minha, o meu tio, há mais ou menos uns 8 meses, ele viajou e dormiu, e chegou meia-noite, aí dormiu, normal, de manhã acordou, aí tomou café. E aí a gente tinha que sair para a missa. E de repente ele, em vez de estar tomando a direção da porta da rua, ele ia ao contrário. E calado, e fazendo só gesto com a mão. E aí a gente pegou e disse assim, o que está acontecendo? Fulano não, por aqui. Aí ele sentou no sofá, ficou batendo na mão, na perna. Aí quando ele levantou o rosto, que a gente falou alto, ele levantou o rosto, a boca estava torta. Aí a gente correu e levou para o Roberto Santos. Chegando no Roberto Santos, a gente disse logo assim, deve ser um AVC. Aí a gente levou para o Roberto Santos. Chegando no Roberto Santos, ele foi encaminhado para uma neura e ela simplesmente olhou para ele, fez pergunta e ele falava, não falava nada com nada, meio embolado. Aí estava com a boca torta, aí ela pegou e disse, não, o problema dele é... Aí examinou ele, perguntou o histórico dele, a gente contou tudo, né? Que ele é chagado e tudo. Ela disse, o problema dele é nervosismo. Aí pegou, aplicou a injeção de diazepam. Aí deixou ele o dia todo lá no hospital. E a boca continuou torta e ele espumando. Aí a gente foi e falou até com ela, doutora, meu tio está espumando, isso aí, isso, ele não está dando um AVC não, é normal isso? Ah, isso é normal, porque a médica aqui sou eu. Vai ficar aí o dia todo na observação e de tardinho eu vou mandar ele embora. Aí pegou, ficou o dia todo, a gente não é médico, ficou lá observando e sempre batendo na tecla. Quando foi de tardinho, às 5 horas, ela mandou embora. A gente passou a noite toda com ele em casa. Quando foi de manhã, ele continuou a mesma coisa. A gente pegou, foi no hospital do subúrbio. Quando chegou no hospital do subúrbio, que passou na triagem, ele ficou internado 17 dias. Ele teve AVC. Quer dizer, uma pessoa que fica 17 dias no hospital não é sistema nervoso. Ela aplicou um diazepam. E agora ele, aí não é por conta disso.
Beleza.
Aí ele ficou 17 dias, mandou procurar o neuro, mas sabe como é difícil.
Claro.
Aí quando foi o mês passado, ele foi escovar o dente, aí a gente só viu o baque, quando correu no banheiro ele tinha caído. O médico disse que ele tinha dado uma convulsão. Mas o que pegou nele foi a fala, porque assim, fisicamente ele não tem nada. Agora a fala, ele chama o nome das pessoas trocado, confunde o nome. Aí agora a gente conseguiu levar ele para o psicólogo. O médico disse que ele deu uma convulsão. Aí passou logo 6 caixas de comprimido convulsivo. A gente começou a dar 3 por dia, que foi a medicação que mandou dar. Mas a gente notou que o efeito colateral estava deixando, ele estava mandando assim, parecendo que ia cair. Aí a gente marcou um médico particular e o médico diminuiu a medicação, aí deu uma melhorada no estado dele. Mas aí a gente fica confuso, porque chegou o médico, que é o médico, não sabe que é um AVC, a gente suspeita. Mas o médico disse que a médica podia até acontecido outro problema, que ela aplicou o diazepam, né?
Tá bom. Olha, Lúcia, muito obrigada pelo seu relato, né? A gente até deixou você se estender um pouco, porque nessa sua fala a gente traz um quadro bem característico e você traz elementos aqui para que o nosso convidado possa aproveitar desse exemplo clássico que você traz para falar sobre várias questões relacionadas ao AVC. Antes da resposta, eu vou ouvir rapidamente a Gislene e o Carlos Prazeres, que estão na linha. Oi, Gislene, bom dia. Oi, Gislene, ou Carlos?
Bom dia, doutor. E bom dia, Patrícia Tosta.
Sim.
Ô, doutor, o cardiopulmonar está sendo um hospital de referência. Pessoas de idade, 35 anos, teve, como é que diz, meu Deus, infarto e não faleceu. Tá entendendo? Então, tá de parabéns a cardiopulmonar. Agora eu pergunto ao senhor, quem tem a pressão sobe, dá um pique, aí vai alta, aí tem epistaxe volumoso, é aquele derramamento de sangue pelo nariz. Aí quando chega no hospital Jorge Valente, eles botou um negócio de um tubo, um algodão,
sim,
e eu fiquei até determinada hora. Isso aí tem a ver alguma coisa com AVC, né?
Isso. Ok. Obrigada, Gislene. Pico de pressão. Carlos Prazeres, sua pergunta.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor.
Bom dia.
Duas perguntas, doutor. A primeira, qual é a diferença entre aneurisma e AVC? E o que pode ter consequência? Essa minha afirmação que eu tenho feito quando eu converso com as pessoas, que o calafe diante de situações que a gente deseja colocar nossa posição, mas a gente é orientado até pela igreja a fazer mais silêncio, né? se deixar de se colocar diante de uma situação que a gente deseja tanto, se isso lá dentro não causa consequências, assim como o próprio AVC. Tá, obrigado aí, Deus abençoe.
Tá bom.
Obrigado.
Vamos começar então com o Carlos Prazeres, que é uma pergunta mais direta, né? Com relação a aneurisma e AVC, estabelecendo a diferença.
Pronto. Então, Carlos, só em termos de conceitos. O aneurisma é uma malformação na parede do vaso. Imagine um cano, e dentro desse cano existe uma bolha. É como se tivesse uma bolha num pneu ou numa câmara de ar. Você vê que é uma área que tem uma fraqueza na parede. Então, aneurisma, quando a gente fala aneurisma, a gente está falando da malformação, da alteração da parede do vaso, que é uma fragilidade que forma uma bolha na parede do vaso. Basicamente é isso. O aneurisma, ele ocorre em uma determinada percentagem da população, felizmente é baixa, e ele pode ou não romper. Quando o aneurisma rompe, ele extravasa o sangue dentro do cérebro, num espaço que a gente chama de espaço meníngeo, e isso é um tipo de AVC. É um tipo de AVC hemorrágico, que nós, neurologistas, gostamos de chamar de hemorragia subaracnoide, que é o tipo de a localização do sangue. O mais importante para a população é entender que o aneurisma é uma malformação, é uma doença que aumenta o risco de hemorragia cerebral. Tá? Infelizmente, a grande parte dos aneurismas é assintomática. A gente não sabe quem tem ou quem não tem ou quem vai ter um aneurisma. Se a gente consegue descobrir antes do indivíduo ter a manifestação, ou por acaso, por exemplo, a gente faz um exame para investigar uma dor de cabeça e acha um aneurisma, existem parâmetros que nos orientam se esse aneurisma deve ou não ser tratado. Tá? Uma vez que ele rompe, ele tem que ser tratado. Tá certo? Então ele é um tipo de AVC, felizmente não é o AVC mais comum, mas ele é muito grave, ele tem uma mortalidade na fase inicial maior que 30%.
O Carlos Prazeres falou de estresse, não necessariamente o estresse do trabalho, do dia a dia, mas dessas pressões psicológicas que a gente pode receber e sofrer e ficar calado, o famoso engolir sapo. Isso leva aí a um AVC?
Na verdade, assim, do ponto de vista geral, o estilo de vida atual é estressante, sobrecarga de trabalho, todos esses eventos da vida da gente, essa vida agitada, acabam por aumentar o risco de doença cardiovascular de uma forma geral. Então aumenta o risco de infarto do miocárdio e aumenta o risco também de AVC. Então é bom trabalhar as emoções.
A Gislene falou de pico de pressão. Às vezes você está com aquela pressão controlada, então um pico Primeiro, saber por que esse pico. Faltou a medicação, uma questão emocional. A pessoa falou, ah, foi emocional. E aí a pressão subiu, é verdade.
A grande parte dos aumentos abruptos da pressão arterial tem uma causa subjacente, tá? Ela pode acontecer na instalação de uma isquemia cerebral, por exemplo. E aí a gente precisa diferenciar muito bem o que está acontecendo com o paciente. Porque na fase aguda do AVC isquêmico, por exemplo, não é recomendado que se controle a pressão de uma forma muito agressiva. Então, se o indivíduo está tendo uma isquemia cerebral, tem um déficit importante, naquele momento, a gente permite que a pressão fique um pouco mais alta. É diferente do indivíduo que é hipertenso e precisa usar medicação. Esse precisa estar com a pressão bem controlada. Tá? Grande parte dessas alterações da pressão que chegam na emergência aguda sem déficit neurológico é por medicação inadequada, é transgressão da dieta, o excesso do uso de sal. E aí existe o médico que avalia o paciente na emergência, tem que ter cuidado para controlar lentamente a pressão naquele momento. O objetivo nunca é normalizá-la e sim trazê-la para um patamar de segurança. E orientar o paciente a fazer um acompanhamento rigoroso, seja com clínico, com cardiologista, enfim, com seu médico de referência, para que essa pressão seja controlada e isso não aconteça.
E aí, acho que vale a pena também chamar a atenção para a questão da medicação de uso contínuo. Eu sei de gente que faz o seguinte, tem pressão alta e diz, olha, hoje eu não estou sentindo nada, então não vou tomar, vou ficar me enchendo de remédio. Então, no dia que acha que está um pouquinho mais tonto, mas eu não alentar, hoje eu vou tomar, porque eu acho que hoje minha pressão está alta. E fica nessa balança. Toma ou não toma?
O que a gente sabe hoje em dia é que a hipertensão arterial é o maior fator de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular, eu falo de infarto, e AVC, ela é o principal fator de risco. É uma doença crônica e é uma doença em grande parte da vida assintomática. O indivíduo não sente nada em relação à pressão arterial. Quando ele começa a sentir, é porque ele já apresenta lesão de órgão-alvo, ou seja, ele já passou de muito tempo de ter iniciado o tratamento. Então, quando você tem sintomas, é porque você já tem lesão de órgãos nobres, como o coração, o cérebro, os olhos e o rim. Tá? Então a hipertensão assim, tem que ser tratada como um problema, é um problema de saúde pública, devem existir programas de tratamento de hipertensão arterial que são programas que são eficazes na prevenção primária, ou seja, ele evita que o indivíduo venha a ter a doença grave, seja o AVC, seja o infarto, seja insuficiência renal, e só com duas, três medicações, e isso vai garantir uma qualidade de vida para o indivíduo livre de doenças graves.
Claro que outras atividades também, físicas, tem pessoas que falam assim, ah, eu estou tomando chá, me indicaram chá, e bacana, eu estou tomando, eu acho que depois disso estou tomando suco de chuchu, e isso está melhorando a minha pressão.
Eu acho que o mais importante é ter um acompanhamento médico regular. Eu acho que hoje em dia a hipertensão é um problema relativamente simples de ser tratado. E os médicos, de uma forma geral, têm uma visão muito tranquila em relação ao tratamento. O mais importante é que você acompanhe, que se você faça uma alimentação natural, que você tenha alguma outra atividade, mas a medicação é muito importante.
3328-7666 é o nosso telefone. Estamos aqui com você falando sobre a questão do AVC, que é o derrame cerebral. O nosso convidado é o médico neurologista Murilo Souza. Você pode fazer a sua pergunta. Eu quero voltar à pergunta da Lúcia para que a gente possa falar de sintomas. Uma pessoa estava bem, saindo inclusive para uma atividade na igreja e de repente começou a se paralisar o braço, mudar a direção, perder a fala, fala embolada e feição torta, né? O rosto um pouco torto. São sintomas do AVC? Que outros?
São. Os grandes sintomas do AVC, e isso vale como orientação para todos os ouvintes, e isso tem que ser multiplicado entre as pessoas da família, é de uma alteração súbita, ou seja, uma instalação aguda. O indivíduo está bem e, de repente, ele apresenta fraqueza, seja principalmente de um lado do corpo, perda da sensibilidade, alteração da fala. Essa alteração da fala pode ser uma alteração motora, como a fala enrolada, como as pessoas chamam, ou uma dificuldade de compreender ou de se expressar. É bem típico essa manifestação do familiar da dona Lúcia. É uma dificuldade de entender a linguagem. Tontura ou incapacidade de se locomover, de andar. É o mais importante, que seja uma alteração aguda, ou seja, súbita, o paciente estava bem e de repente ele apresentou isso, a instalação em torno de minutos, e geralmente é um déficit focal, é lateralizado, prevalece de um lado do corpo. A alteração da fala, a gente tem localizações diferentes, outras alterações significativas, perda visual, ou seja, o indivíduo está enxergando normalmente, de repente ele deixa de enxergar um lado do espaço. E para as hemorragias, dor de cabeça súbita. Então esses são os principais: fraqueza, perda de sensibilidade, alterações da fala, alterações da visão, tontura e dificuldade para se locomover. A expressão que os familiares, as pessoas usam, da boca está torta, é justamente essa fraqueza, só que é uma fraqueza que ao invés de ser no braço, é na face, né? Então a fraqueza de um lado da face leva a essa assimetria, ou a boca fica torta. E dor de cabeça súbita, são os sintomas que devem levar o indivíduo imediatamente à atenção médica.
O problema aí, já vou ouvir aqui os dois ouvintes, a Nilza e a Mayara, Maria, lá do bairro de Pirajá, mas só queria fazer um parênteses nessa fala, porque às vezes as pessoas demoram de diagnosticar, vão associar com outras coisas. Ele está com dor de cabeça porque trabalhou demais, está cansado, está assim meio tonto porque deve ter tomado alguma cervejinha, e até que faça o diagnóstico do AVC, às vezes demora. Essa demora para levar o paciente até uma emergência, para um hospital, que seria o correto, isso pode interferir na cura e nas sequelas?
Com certeza. Hoje, isso já é um conhecimento que nós temos dos últimos 20 anos da medicina. Notem que é um tempo razoável. Ainda prevalece a ignorância, ou seja, o desconhecimento a respeito dos sintomas e da doença. Tá? Então, a grande causa dos pacientes não conseguirem ser tratados inicialmente é o reconhecimento e a chegada na emergência. A gente tem um tempo de janela, que nós chamamos, aquele momento em que nós conseguimos intervir na doença de forma a reverter a crise déficit. Então, quanto mais precoce o indivíduo chega na emergência, maior a chance ele tem de ser tratado e ter chance de sucesso de reverter esses déficits e ficar sem sequelas. Hoje em dia, a gente considera um tempo adequado até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, é um tempo muito, muito curto. O segundo ponto é que os serviços de emergência, infelizmente, a realidade dos serviços públicos, principalmente, que recebem o maior volume desses pacientes, é um despreparo em relação ao reconhecimento pelos médicos que estão na emergência, pelos profissionais de saúde e pela falta de organização do serviço em receber esses pacientes e tratá-los de forma adequada. Então, assim, não basta o indivíduo fazer a parte dele. O serviço público, o serviço de saúde, o serviço de emergência, eles têm que estar preparados para receber esse paciente.
Então, daí duas coisas. Primeiro, prevenção. Não deixar que o AVC aconteça. Se a gente tem toda essa dificuldade de acesso à rede, de profissionais preparados que vão chegar e vai atender você na medida certa, com prontidão, dentro desse prazo esperado. Se a gente não vai conseguir leitos para atender todas as pessoas que vão precisar de uma UTI muitas vezes. Então, gente, é prevenir. É prevenir que aconteça. Porque se há essa dificuldade do acolhimento na rede, por mais hospital que faça, centro de saúde e posto de saúde, não vai dar conta se a gente não previne também. Esse é um ponto. E o outro ponto é estar informado sobre os sintomas e aí conduzir o paciente também da rede de assistência, onde levar, como levar e garantir que o seu paciente, seu ente querido, saia desse processo. Porque, necessariamente, toda pessoa que teve AVC, e o nosso convidado pode falar, fica com sequela ou pode chegar a óbito. Nilza e Maria, desculpe pela demora, mas vamos lá à sua pergunta. Bom dia. Oi, Nilza. Está na linda? Ou a Maria? Bom dia.
Alô?
Alô.
Bom dia, sou Maria. Eu gostaria de saber, tem mais ou menos um ano, doutor, que eu tive princípios de AVC. Aí eu gostaria de saber se existe de AVC não, de infarto. Sim. Se existe princípios de infarto, ou a pessoa infarta ou não infarta. Obrigada.
Obrigada pela sua pergunta. Nilza, está na linha também? Oi, Nilza.
Alô, bom dia.
Bom dia.
A minha pergunta é o seguinte, é que tem um senhor, ele tem 66 anos, ele apresentou aneurisma na via aorta, só que ele está acompanhado com um cardiologista. E eu gostaria de saber se está correto ele estar acompanhado só pelo cardiologista ou se ele necessita de um angiologista.
Ok, obrigado. Vou para a pergunta da Maria. Princípio de infarto, eu já coloco também princípio de derrame. Existe isso? Ou o evento acontece de fato?
Nós temos uma classificação clínica um pouco diferente. Eu acho que essa coisa de chamar de princípio de AVC, você menospreza a doença e tira o valor e a gravidade dela. O indivíduo que tem um princípio, seja de um infarto ou de um AVC, ele tem um risco muito maior do que as pessoas que nunca tiveram isso, de ter um infarto e um AVC definitivos. Uhum. Tá? Na cardiologia nós temos a angina instável ou a isquemia cardíaca que é transitória, que é uma situação que aumenta muito o risco de infarto do miocárdio. Então esses indivíduos têm que ser tratados de forma agressiva no controle dos fatores de risco. E no AVC, especificamente, nós temos o ataque isquêmico transitório, né? Que é uma isquemia que não foi definitiva. O vaso foi ocluído e num momento determinado, precoce, ele recanalizou, ou seja, o cérebro voltou a receber sangue. Esses indivíduos têm um risco muito maior de ter um AVC, principalmente nos primeiros 2 dias, do que aqueles indivíduos que nunca tiveram. Então, essa doença é importante também. Então, e ela tem que ser avaliada rapidamente na emergência para a gente identificar qual foi o fator causal e interferir nesse fator para que ele não volte a se manifestar.
É isso, quando a gente fala agressiva, é nesse sentido mesmo de ficar atento. Não deixar acontecer, eu já tive infarto, tem gente até que fala assim, já tive infarto, 2, 3, sou forte. Gente,
não,
isso traz consequências.
Não pode menosprezar, é um aviso, e que pensem nisso como uma chance, é como acertar na loteria. Pronto. Poxa, eu tive uma chance de não ter, porque eu fui avisado.
E agora vou me cuidar.
Exatamente.
Não dá para ficar brincando com isso, porque chega uma hora que aí a loteria vai falhar. Rosana e Wilson.
Bom dia. Eu queria saber, porque minha mãe, ela tinha pressão alta, né? E ela, quando chegou em casa, ela tomou o remédio de pressão junto com café. E ela veio a óbito, se foi isso o motivo.
Pressão.
Não, provavelmente não tem uma associação entre o remédio e o hábito de tomar café. Fique tranquilo em relação a isso. O grande problema, assim, o paciente com hipertensão arterial, ele tem um risco maior de morte súbita cardíaca, que infelizmente pode ter sido a causa do óbito da sua mãe. Um infarto fulminante geralmente é a causa principal nesses casos.
Mas algumas questões podem aumentar. Tem gente que fala, eu tenho pressão alta, não vou à praia, porque do sal da praia, não vou tomar café, nem chá preto. Tem algumas questões, alguns alimentos e condições que podem potencializar esse risco?
Em relação à dieta, por exemplo, nós temos uma dieta culturalmente muito rica em sal, desnecessariamente. Então, isso é um fator de risco para desenvolvimento e para perpetuação da hipertensão arterial. E a praia não é problema nenhum, é um sal que está por fora do corpo. O problema é o que a gente ingere. E culturalmente, aqui, principalmente na Bahia, a população de maioria negra, com grande miscigenação, as pessoas de raça negra, eles têm um maior risco de hipertensão arterial e hipertensão mais grave, mais resistente ao tratamento. Daí a importância de se controlar e de se acompanhar os pacientes hipertensos. O álcool, agudamente, ele pode causar elevações da pressão arterial. O cigarro também. Então, assim, são hábitos que muitas vezes são fatores que pioram ou aceleram a doença vascular.
Aldilardo está na linha, quer fazer uma pergunta. E o Wilson também. Bom dia. Nossos ouvintes, bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo.
Bom dia.
Prazer falar com você.
O prazer é meu. Eu queria perguntar ao médico aí, Patrícia.
Sim.
A aspirina e o AS infantil, realmente, ele é benéfico para essas coisas. Obrigado, um bom dia para você.
Muito boa pergunta, obrigado, Wilson. Quem tá na
Alô?
Linha? Oi, bom dia.
Foi quem falou, foi o Wilson.
Ok. Sua pergunta.
É essa que eu tô falando. Wilson, minha pergunta foi essa que eu falei aí com relação, e queria saber se a fisioterapia ajuda nesse sentido dessas dores que ela sente.
Tá bom, vamos lá, rapidamente respondendo a todos, o AS e também a atividade física, fisioterapia.
Bom, em relação à atividade física, a gente pode ter uma atividade física regular, que vai ajudar a controlar a hipertensão e diminuir fatores de risco para a doença vascular, por exemplo, o controle do colesterol, melhora da glicemia e melhora do controle da pressão. Então, a atividade física é sempre benéfico, desde que seja feita de forma orientada. Tá? A aspirina e o AS é a medicação que é eficaz na prevenção de doença cardiovascular. O mais importante é que ela seja prescrita por um médico e não se você, o paciente, use de forma indiscriminada. Toda medicação existe um risco. Mesmo a aspirina, que é uma medicação simples, barata, e você compra sem receita, ela pode aumentar o risco de alguns eventos hemorrágicos. Então, assim, se você tem indicação, o médico vai prescrever. O mais importante é que você não faça uso deliberado sem uma prescrição médica. Mas a aspirina, sim, ela é eficaz na prevenção de eventos vasculares. Eu acho que ficou uma pergunta só da dona Nilza em relação à aorta, né?
A quem tratar? Alguém que teve uma AVC, depois qual vai ser a vida, a rotina dessa pessoa após um evento como esse e quem deve acompanhar esse paciente?
O paciente com AVC, ele deve ser acompanhado por um neurologista. O neurologista tem uma visão especial, uma visão direcionada para os principais fatores de risco e para a prevenção secundária. Os cardiologistas, eles têm muito conhecimento em relação ao controle dos fatores de risco. Em relação à doença da aorta, que a senhora chamou a atenção, dona Nilza, um paciente que tem aneurisma de aorta, ele deve ser pelo menos avaliado por um cirurgião vascular, um angiologista, para determinar se esse tratamento deve ser realizado de forma intervencionista ou só a necessidade do controle dos fatores de risco, que é o que o cardiologista faz.
Agora, uma vez com AVC, quais serão as sequelas e como deve ser a rotina de vida? Ou essa sequela vai variar de pessoa para pessoa?
A sequela, só para chamar a atenção a uma coisa importante, o AVC, a doença vascular cerebral, é responsável hoje no mundo, é a principal responsável no mundo pela incapacidade adquirida. Então, grande parte dos indivíduos que tiveram AVC vão ficar incapazes para o resto da vida, e isso se reflete em custos. Custos para a família, para o paciente, e custos para a sociedade. A sequela vai depender da intensidade e da gravidade do AVC. Tá? Uma parte dos pacientes podem retornar à vida normal, a trabalhar, a seu convívio social adequado, principalmente aqueles que foram tratados de maneira adequada. Então, se o indivíduo chega rápido na emergência, ele consegue ser tratado e reverte-se o déficit, ele tem uma chance 30% maior de ficar livre de sequelas. Para aqueles pacientes que tiveram sequelas, existe a necessidade de reabilitação. Então, é a segunda fase do tratamento, que a gente vai tentar ensinar esse indivíduo novamente a ser independente, a cuidar de si próprio, a conversar, a se locomover. E aí entra o papel da fisioterapia, da fonoaudiologia e dos cuidados de reabilitação.
A gente não pode encerrar esse programa sem falar sobre um tópico essencial: prevenção.
O mais importante é ter atenção em relação à hipertensão arterial, cuidar e tratar do diabetes, observar o colesterol e tratar quando indicado, fazer atividade física, não fumar. Com essas atitudes, a gente consegue reduzir de forma significativa a incidência do AVC. Notem que o mais importante e o mais interessante é que a doença não aconteça. E para ela não acontecer, a gente deve tratar de forma correta e séria esses fatores de risco, que só se manifestam quando já há uma lesão de um órgão, uma lesão geralmente grave e que aumenta muito o risco de morte e de sequelas a longo prazo. Então, a mensagem que é assim, tenha atenção com o seu corpo, procure seu médico, questione sobre esses fatores de risco, cuide da hipertensão, do diabetes, do colesterol, não fume e faça atividade física. Esse é o segredo da prevenção.
Ok, última pergunta mesmo, porque chegou através do WhatsApp e pode servir de orientação para a comunidade. Se a pessoa é hipertensa, sentir uma forte dor no pescoço e na cabeça, a gente pode dar uma aspirina ou melhorar o sublingual até o socorro chegar?
Não. Não faça isso. Quando isso acontece, a gente não sabe exatamente o que está ocorrendo no cérebro do paciente, principalmente com essa manifestação de dor de cabeça. Entendam, grande parte dessas dores de cabeça que ocorrem com a pressão arterial, com a hipertensão arterial, não são um AVC. E quando são, podem ser uma hemorragia. E a aspirina piora os quadros hemorrágicos, ela aumenta o risco de sangramento. O indivíduo tomar uma aspirina, naquele momento, ou ele aguardar até a atenção médica, a avaliação e aí a pressão, não vai fazer diferença. A aspirina, nesse momento, ela se torna perigosa.
E até ingerir alguma coisa, comida, água, tem pessoas que falam, tá tendo um problema de AVC, vou dar uma noz moscada, vou dar um copo de água?
Não. Não faça nada. O mais importante é chamar o SAMU, chamar o serviço de ambulância, direcionar esse paciente para atenção médica o mais precoce possível. A gente tem um lema que é assim, tempo é cérebro. Então, quanto mais você chegar rápido a emergência, maior a chance de você ser tratado e ficar livre de sequelas. Tá? Então, tomar aspirina de forma inadvertida não é recomendado.
A gente quer agradecer muitíssimo a presença do médico Murilo Souza, neurologista, chefe do Serviço de Neurologia da Cardiopulmonar, por essa manhã de tantos esclarecimentos e de tantas informações importantes. Muito obrigado.
Muito obrigado.